No caso, por exemplo, senador Paim, de uma discussão que eu vi aqui ser colocada a respeito deles serem tratados em centros específicos para... E aí o governo vai falar aqui, com certeza, se existe essa possibilidade ou não, se isso pode ser discutido ou não. Mas, a meu ver, foi muito, muito coerente o fato de que eles são bastante vulneráveis e tem que ser encarado com essa... com esse caráter específico que tem. O fato de repente, ir para o CAPS, onde tem outras pessoas com outras, onde é tratado, por exemplo, as pessoas, os adictos, onde são tratados ou as pessoas com vício em narcótico, e que eles estariam ali também misturados. Então, eu acho importante a gente colocar esse caldo aqui, essa discussão, para começarmos a avançar. De repente, o governo até rever essa regulamentação. Eu sei que a regulamentação ela é vista do ponto de vista de resolver o problema, mas sempre quem tá fazendo tem o viés econômico também. E, às vezes, o governo coloca uma regulamentação do ponto de estar se economizando também e talvez possa comprometer e não resolver o problema. Então, eu penso que a gente não esgota essa discussão agora, senador Paim. Eu penso que nós vamos ter que, acredito firmemente, que vamos ter que ter outras reuniões dessas, talvez com temas até bem definidos para discutirmos esses assuntos mais... do dia a dia até que estão afligindo mais urgentemente, como a burocracia no acesso aos remédios e talvez trazendo até entes também das outras esferas de governo, como secretários estaduais, ou sei lá, profissionais dos estados, para que a gente possa ter um resultado melhor e mais, como eu digo, que possa influir mais na realidade, porque eu sei que, para a gente que está aqui no dia a dia do Legislativo e que as coisas acontecem na velocidade, vamos dizer, do processo legislativo, é uma coisa. Encarar esse problema do ponto de vista das mães e dos pais que estão sofrendo com isso é outra. Então, é urgente as necessidades... A discussão e, às vezes, a resolução dos problemas são lentas. Eu entendo a indignação e o sentimento de impotência que essas pessoas ficam diante de um Estado lento e que encaminha as coisas de forma que não funciona. E aí eu sinto a indignação porque as pessoas, ao mesmo tempo que veem saber que tem o dinheiro... saber que tem os remédios, saber que tem a possibilidade de resolver e não ver a resolução. Então, eu me sinto na pele desses pais e mães com essa indignação. Então, quero parabenizar mais uma vez o senador Paim pela preocupação e pelo trabalho que já vem fazendo nesse sentido. Quero me filiar ao senador e aos demais na luta para que a gente possa avançar nesse tema. Muito obrigado.
Muito bem, senador José Medeiros. Que deu a sua contribuição ao debate. Está conosco também o senhor Fausto Domingos da Costa, chefe de gabinete do deputado Wellington Luiz. Seja bem-vindo. Eu, antes de passar para você, doutora Martinha, tem três perguntas que eu vou deixar aqui no ar, se alguém puder responder. Eu posso até ir respondendo, mas depois pode complementar. Como faço sempre, todas as perguntas que chegam, eu leio na íntegra. Quem manda a pergunta é a senhora Vanessa da Silva Ferreira. Qual a possibilidade da redução da carga horária dos pais com filhos autistas sem redução do salário para acompanhá-los em terapias? É aquilo que foi dito, no meu entendimento, tem que ser por lei. Lei ou convenção coletiva, mas no mínimo por lei. Pergunta de Paula Paz. Gostaria de saber sobre o benefício de prestação continuada do INSS para os autistas. Milhares de pais e mães param de trabalhar para se dedicarem aos seus filhos. E o INSS nega o benefício alegando renda, que é um princípio, claro, o benefício é só assegurado quando a renda per capita da família não ultrapassa um quarto do salário mínimo. De novo, só alterando a lei. Ela diz que é um direito, enfim, e ela discorda do critério. Também passa por lei. E, por fim, o cidadão José Moreira Fonseca informa que está faltando alimentação nas APAES do estado de Santa Catarina. Por esse motivo, os pacientes precisam ir às suas residências para se alimentarem. Aí, claro, é toda uma discussão com as APAES e os convênios que tem que assegurar para acontecer. Eu quero agora passar a palavra, que esperou todo esse tempo tranquilo ali, como sempre, a nossa querida e competente doutora Martinha Clarete Dutra, diretora de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
Muito bom dia, senador Paulo Paim. Quero, em nome do Ministério da Educação, agradecê-lo pelo convite, por mais uma vez nós termos a oportunidade de compartilharmos esse momento aqui com a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Então, quero cumprimentar também todas as pessoas presentes, não é? As famílias das pessoas com autismo aqui representadas pelo movimento do Orgulho Autista do Brasil e também pela AMA e as demais organizações que se fazem representar aqui nesta manhã. Cumprimentar os demais senadores, né? É muito importante a gente estar junto nesse diálogo, nessa interlocução permanente. E, é claro, cumprimentar aqueles e aquelas que nos acompanham à distância, por meio da TV Senado. Então, acho que o meu papel aqui é muito mais de ouvir, aprender e discutir junto com vocês, né, com toda a sociedade brasileira, quais são os caminhos mais eficazes para que o Brasil efetive todos os princípios contidos na Constituição Federal de 1988. Esse é um grande marco no arcabouço jurídico brasileiro, porque a nossa sociedade passa a se reorganizar a partir de 88. E do ponto de vista da definição, da formulação e implementação de políticas públicas, a nossa Constituição Federal instaura um processo importantíssimo, que é a interlocução permanente entre a sociedade civil e poder público por meio dos conselhos setoriais, né, de políticas setoriais, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, conselhos estaduais de cada área de política pública e também os conselhos de direitos. E, a partir deles, os conselhos locais, regionais e, no caso da educação, também os conselhos escolares. Por que essas instâncias foram instituídas? Não é para ser mais um protocolo, não. É para definitivamente se perceber a necessidade dessa conversa e desse aprendizado comum. O que, que muda na organização da educação brasileira a partir de 88? Então, primeiro ponto, a educação passa a ser um direito de todas as pessoas, do berço ao túmulo, independentemente da faixa etária. Desde que nasce até que morre, todas as pessoas têm direito à educação. Esse é um ponto. Segundo, existe uma faixa etária de escolaridade obrigatória, que em 88 foi fixada a faixa dos 7 aos 14 anos. E em 2009, essa faixa etária foi alterada, dos 5 aos 17. Então, hoje, dos 5 aos 17 anos, ninguém pode estar fora da escola no Brasil. E qual é o tipo de estratégia que se tem para garantir, conforme o artigo 205, 206 diz, que a educação é um direito de todas as pessoas, independentemente da sua situação sensorial, física, intelectual, econômica, política, linguística, etc. Então, quer dizer, para atender essa especificidade, o que, que a Constituição diz que tem que ser feito? Então, a Constituição fala que para que esse direito à educação se efetive, tem que acontecer em um sistema educacional inclusivo. Isso significa que todas as 200 mil escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, têm que garantir condições de atendimento de todas as pessoas. E aí, se essas pessoas estão no interior ou na capital, se são populações do campo ou da cidade, quilombolas, indígenas, população negra, pessoas com deficiência, das águas, das florestas, todas essas especificidades constitucionalmente têm que ser atendidas. Como fazer isso, então, num país tão grande, com uma população tão plural, com sistemas tão distintos? Então, a Constituição diz que cada ente federado terá um conjunto de atribuições. Os municípios têm um conjunto de atribuições, os estados, o Distrito Federal e a União. Então, a partir da Constituição de 88, não cabe ao governo federal ir lá e gerenciar o funcionamento de cada política pública, mas cabe à União o cofinanciamento e as diretrizes nacionais, estamos aqui falando sobre a educação, então as orientações para os sistemas de ensino públicos e privados, porque os sistemas privados têm liberdade de funcionamento desde que obedeçam às diretrizes gerais da educação do país, portanto não podem deixar de cumprir nenhum item. E muito bem, e como é que isso acontece para atender as pessoas com transtornos do espectro do autismo, né? Para a gente aqui recortar e fazer o foco da nossa discussão dessa manhã. Então, primeiro ponto, né? O Ministério da Educação estabeleceu como principal diretriz que todas as escolas têm dever legal de fazer a matrícula. Ah, e se recusar, então, nós temos a Lei 12.764, conquista da sociedade brasileira representada pelas famílias que aqui estão e obra dessa casa, né, do Congresso Nacional. Então, diz lá no artigo 7º que cabe uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Como é que essa multa vai ser cobrada? Então, o decreto 8.368... diz que cada ente federado que é responsável pela autorização, pelo credenciamento da instituição de ensino, cabe também a regulação e a fiscalização e aplicação da multa. Como fazer? Então, é este documento, né, que o MEC publicou na sexta-feira, porque nós temos que orientar como é que isso acontece, porque até hoje ninguém nunca cobrou uma multa. E é muito importante que a gente tenha esse tipo de regulamento, esse tipo de norma. Por quê? Porque inibe, coíbe e pune quem tenta cercear o direito das pessoas com deficiência à educação. Então, a Diretoria de Políticas de Educação Especial, da SECADI, do MEC, fez uma consulta à Advocacia Geral da União. Então, com base no Pacto Federativo Brasileiro, a quem compete cobrar essa multa? O MEC pode cobrar essa multa de uma escola de educação infantil lá do município de Florianópolis? O MEC pode aplicar uma multa numa escola de ensino médio aqui do DF? Não, não pode. Então, o que a AGU respondeu e nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês, que é esse parecer, né, da Conjur, da consultoria jurídica? Então, Esse parecer tem 13 páginas, faz toda uma fundamentação legal na primeira parte, né, com base no artigo 7º da Lei 12.764. E depois, na segunda parte, a Advocacia Geral da União diz o seguinte, que o Ministério da Educação é responsável pelo sistema federal e pelas universidades privadas do país. Então, toda vez que houver uma recusa de matrícula no âmbito dessas instituições federais de educação básica ou superior ou de educação superior privada, essa denúncia deverá ser feita ou diretamente ao Ministério da Educação ou ao Ministério Público Federal, mais próximo da residência do denunciante. E ao receber esta denúncia, tanto faz por meio do Ministério Público ou diretamente pelo MEC, a SECADIC, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, instaurará esse processo e coletará essas informações detalhadamente, conforme a legislação que rege os processos administrativos. Isso é, dando o direito de cada um se manifestar, que é o devido processo legal. E a SECADIC caberá um parecer conclusivo, encaminhará para a AGU, que cobrará a multa. Então, no âmbito federal, isso já está definido e a Advocacia Geral da União, mediante um parecer conclusivo da SECADIC do MEC, fará a aplicação dessa sanção. E como tem que acontecer lá no município? No município, então, analogamente, caberá à Secretaria de Educação instituir esse procedimento na atribuição que lhe cabe. Se é educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, né, ou finais, de repente, tem rede municipal que é responsável por todo o ensino fundamental. Tem rede municipal que é responsável pelos anos iniciais. Educação infantil é sempre o município. Pouquíssimos estados o fazem. Mas igual, quem é que autorizou a escola? Então, se aquela escola é privada, quem autoriza? É a rede responsável. Ou é a Secretaria Municipal, ou é a Secretaria Estadual, ou, no caso aqui, o DF, que significa os dois. E, no caso da escola de ensino médio, é o Estado, normalmente. Muito bem, então, essa instância instaurará o processo, dará sempre notificação ao Ministério Público, nesse caso do Estado, para que acompanhe o procedimento, e igualmente incumbirá à sua procuradoria, que é um setor homólogo à AGU, para fazer a cobrança da multa. Então, essa orientação está dada por meio da nota técnica número 20, que foi emitida pela Diretoria de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, para que todos os municípios, e ela já foi enviada para todas as secretarias de educação do país, para que normatize esses procedimentos para dar celeridade a essa sanção prevista no artigo 7º. Outro aspecto importante, o profissional de apoio e o profissional do atendimento educacional especializado. Então, no âmbito da educação, existem hoje essas duas figuras que devem apoiar a escolarização das pessoas com deficiência. E essas duas figuras estão regulamentadas pela Resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação. Por isso que ela não consta especificamente do Decreto 8.368, porque na Resolução 4 ela está especificada. Então, quem são essas figuras? O professor do atendimento educacional especializado é, de fato, aquele responsável pelo estudo de cada caso, considerando que cada pessoa tem uma singularidade, né, um conjunto de características próprias. Então, cabe ao professor do AE o estudo do caso, juntamente com a família. Pois não.
Martim, me permita.
Pois não.
Eu vou explicar, a senhora vai continuar a exposição, porque depois, claro, depois vai ter as considerações finais de cada um. E ainda tem a doutora, a mamãe de autista, a doutora Gisele de Freitas, que pediu a palavra e vai usar a palavra.
Pois não.
Deixa eu explicar rapidamente para vocês. Eu, particularmente, estou passando um momento muito complexo da minha vida política. Tanto que, nesse momento, em Porto Alegre, o Santos Fagundes, que você conhece, que é
claro, sério. Claro, claro.
Está me
sim.
representando numa reunião da direção estadual do partido em relação à minha posição e às duas MPs que vocês estão acompanhando, a 664, a 665, que tratam o direito do trabalhador e aposentado, e eu estou... Não gosto das MPs. Vou resumir aqui, porque isso não é muito debate. E o Santos Fagundes está lá me representando, explicando por que eu quero mudar as MPs em relação aos aposentados, trabalhadores e deficientes.
Sim.
O Luciano, que também é cego, está aqui, né, Luciano?
Luciano, trouxe um pendrive para você, tá?
O Luciano é o que escreve os meus pronunciamentos. Grande parte ele escreve, principalmente, claro, na área que ele mais conhece e que sente no dia a dia. É, e ele está aqui e vai ficar aqui com vocês. E eu... Tenho que estar em São Paulo às 3 horas para conversar com o presidente Lula, que quero também de público dizer que até era de manhã essa conversa com ele, mas eu expliquei da reunião com os autistas, ele de pronto transferiu a agenda dele para me receber às 4 da tarde em São Paulo para falar sobre esta situação, Henrique, eu estou no meu campo político. Então eu peço desculpa a vocês, vou ter que sair nesse momento, mas vai ficar aqui com vocês o meu querido amigo e deputado Hélio José, que prontamente, sabendo dessa questão, fez questão de vir aqui, e eu vou correr para o aeroporto, e esse debate ele vai ficar até o final, dando o espaço necessário para que todos possam, ainda além da nossa querida doutora, fazer suas considerações finais. Vocês permitem que eu me retire, então, devido
claro,
a essa minha
boa viagem,
situação,
senador.
E que dê tudo certo.
Leve um abraço
a todos
nosso,
vocês.
Ao presidente Lula.
Fala para o...